sou vice-presidente da Câmara Municipal de São Tirso, doutor Alberto Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia de Freguesia, professora Bárbara Pacheco, passou o cumprimento de todos os deputados da Assembleia de Freguesia aqui presentes. E também aproveito para cumprimentar esta dupla, e pedir o primeiro aplauso para elas, uma dupla extraordinária de músicos que estiveram aqui, que foi lançado no quarto sempre à professora Marca, como presidente da Escola de Música, e mostrar também o que produzimos na nossa terra, é bom. E um aplauso para elas, mais uma vez. Excelentíssimos colegas de Executivo da Junta de Freguesia, Sinaldo Castro, Martinho Freire e Rita Machado, aqui presentes. Excelentíssimos colegas, presidentes de Junta de Freguesia, vizinhos que aceitaram o convite para estar aqui presentes, Elsa Mota, de Bordões, e o Jorge Faria de Vilarinho. Tinha aqui o Sr. Padre Miguel, mas acho que não está, ainda não deve ter chegado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Grupo de Escolas de São Martinho, o Sr. Dias Barbosa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Cooperativa Elétrica de Jovens, Sr. Manuel Rodrigues, e hoje, de uma forma especial, que nos estamos aqui com algum stress, que estivemos durante a tarde a preparar o Arro para o Arraial para as comemorações do fim de semana, e há um bocadinho fomos confrontados com a situação que aqui no Rio de Abaixo. Portanto, Sr. Presidente da Cooperativa, amanhã Sr. Presidente temos de estar lá novamente. Ele disponibiliza hoje, em cima da hora, a carrinha e os seus palestras ao longo de uma reunião para nos vir ajudar. Muito obrigado, e é esse. Esse é o simbolismo da nossa parceria, assim que sabemos trabalhar com todas as associações da freguesia. Excelentíssimos senhores representantes das 28 associações e forças vivas da freguesia, que no final irão assinar os contratos de desenvolvimento esportivo e receber os subsídios anuais. Excelentíssimos senhores representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, e permitam-me também hoje, e para um segundo ano consecutivo, saudar todos aqueles que nos estão a ouvir através da transmissão em direto da Rádio Vizela, e de uma forma especial todos os imigrantes que nos ouvem através da internet. Depois de todos estes cumprimentos, fica a faltar apenas um, que não poderia deixar também mais uma vez de destacar. Um cumprimento especial àquele que, no meu entender, é o responsável por nos encontrarmos aqui a comemorar o 22º aniversário de elevação da população de São Martinho do Campo à categoria de vila. Por isso, peço o segundo aplauso da noite para o Sr. Benjamin Rodrigues, que fizeram. Que a Assembleia da República decidiu então atribuir o Estatuto de Vila à população de São Martinho do Campo. E se é verdade que muitos contribuíram, os campenses, desse tempo, e em especial o Sr. Benjamin, como referido, para alcançar esse feito, também é um facto que a nossa vila hoje está vicente. Sinto isso pela própria apreciação que faço e também pelos testemunhos de muitos campenses que sentem que nestes 22 anos de vila muito foi feito, mas muito há ainda para fazer. Na passada segunda-feira, numa sessão de esclarecimento sobre a nova versão do PDM, realizada aqui mesmo na Junta de Freguesia, na qual participaram mais de uma dezena de pessoas, mesmo que tenham vindo um bocadinho ao engano, porque a expectativa delas era resolver o problema do terreno particular delas, mas foram lançados três desafios. O primeiro era de contarem as memórias que tinham da sua freguesia. O segundo desafio era assinalarem no mapa dois pontos fortes da freguesia. O terceiro era assinalar, por uma introdução rosas, os dois pontos negativos da freguesia. Os resultados não foram surpresa para mim, e se não vejamos. Sobre as memórias, ainda que tinham sido muitas, variadas e riquíssimas as memórias trazidas aqui, maioritariamente as pessoas lembraram-se dos maus acessos viários que existiam no interior da freguesia e das ligações às outras freguesias. Sobre os pontos fortes, para além de outros, os mais destacados foram a criação do Parque de Lazer da Quinta do Olival e a requalificação viária que foi feita nos últimos anos. Sobre os pontos fracos, o maior destaque continuou a ser a necessidade de dar continuidade à requalificação viária, mas aqui incluiu-se a criação de um espaço cultural e de infraestruturas desportivas, desde um pavilhão a um campo de futebol na nossa freguesia. Por tudo isto é que eu digo que as pessoas reconhecem que a freguesia está diferente, mas que ainda há muito para fazer. E permitam-me aqui dizê-lo, para recuperar também 12 anos de atraso provocados por desentendimentos pessoais de duas pessoas que estavam à frente das duas autarquias. connosco na Junta de Freguesia, isso nunca aconteceu nem nunca irá acontecer. E estou certo que, como o Sr. Presidente da Câmara, isso também nunca irá acontecer. A propósito disto, aproveito o momento para publicamente desejar as maiores felicidades ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Alberto Costa, no desempenho das suas funções e reiterar o total apoio e confiança que já lhe transmiti através de um manifesto que foi assinado pelos 14 Presidentes de Junta do Conselho, todos os Presidentes de Junta do Conselho, independentemente das suas cores políticas, e também através de um documento aprovado na reunião do Executivo, por unanimidade, desta Junta de Freguesia no passado dia 4 de julho. Mas não poderia hoje, também aqui, deixar de agradecer publicamente a colaboração mantida ao longo dos últimos quase 6 anos por parte do Dr. Joaquim Couto, que muito contribuiu e ajudou à resolução de problemas que já se prolongavam há anos, como, por exemplo, a criação de um novo espaço para a feira semanal e a requalificação da Avenida Manuel Dias Machado. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente da Câmara, não quero com a minha intervenção que ela esteja só voltada para aquilo que falta fazer e para a relação que queremos continuar a manter com a Câmara Municipal. Mas é a altura de revisitar aquilo que escrevi e disse na minha primeira intervenção como Presidente de Junta, a 20 de junho de 2014, a quando das comemorações do 17º aniversário das festas desta vila. Passo a citar. Fruto desta agregação de freguesias, muita coisa mudou. No panorama conseguido, passamos a ser a terceira maior freguesia do concelho. Mas se juntarmos a isto as freguesias que estão à nossa volta, de Vilarinho e Rorins, passamos a representar cerca de 15 mil pessoas, o que dá cerca de 20% do concelho. É por isso que, no meu entender, e esse será sempre um dos meus desígnios, é preciso começar a olhar de forma diferente para a nossa zona nascente do concelho, e tenho dito várias vezes e reafirmado que às vezes sinto-me como se estivéssemos num município como o interior está para Portugal. Fim de citação. Só quis transcrever isto, porque agora estou a falar para um novo Presidente de Câmara. E se entendemos que em parte resultou como o anterior, também quero acreditar que vai resultar como o Sr. Presidente de Câmara atual. Caras e caros fregueses, habitualmente nesta minha intervenção faço um apanhado dos investimentos que estão a ser feitos, que estão a ser implementados no terreno, mas hoje, e porque a minha intervenção já vai longa, apenas vos deixo 2 notas. A primeira, sobre as obras do saneamento. No ano passado, também neste mesmo local, nesta mesma cerimónia, já vos pedia desculpas e paciência pela realização destas obras. Um ano ouvido, continuamos com muitos constrangimentos provocados por esta obra e, inexplicavelmente, sem que uma única pessoa possa efetuar a ligação à rede pública. Tal como disse no ano passado, esta não é uma obra da responsabilidade da Câmara Municipal e sei o quanto a Câmara Municipal se tem empenhado em nos ajudar a resolver algumas situações. Mas isso não tem sido suficiente. Por isso reitero aqui hoje o meu pedido para que todos juntos, desde a população, do simples cidadão, até à Câmara Municipal, passando pela Junta de Freguesia, possamos fazer mais pressão sobre as Águas do Norte, que é a dona da obra, no sentido de definitivamente resolver esses problemas. A segunda nota é de um projeto muito alargado, mas com um simbolismo ainda maior. Nas comemorações deste fim de semana, para além de muita música, sardinhada, diversões diversas, teremos o lançamento de uma campanha de sensibilização para os animais domésticos, em especial para os cães e os gatos. É visível já aqui nas imediações da Junta de Freguesia 2 dispensadores de saquinhos para que as pessoas possam apanhar os dejetos dos animais nos passeios. Fruto do embelezamento aqui do centro da vila, salta muito mais à vista a sujidade provocada pelos dejetos dos animais nos passeios requalificados. Assim, estamos a proceder à colocação nesta primeira fase de 10 dispensadores de sacos para que as pessoas possam vir a passear os seus animais na rua, deixando-a limpa conforme encontrar. Destacar também que os dispensadores não serão só aqui no centro, terão também em Salvador, junto à igreja, no Parque do Olival e no Parque de Espinho. Mas queremos ir mais além. Iremos junto da população, e em especial da população escolar, para o sensibilizar não só para este facto, mas também para o facto de terem os seus animais registados, vacinados e com todos os procedimentos que a lei obriga. Além disso, Estamos a trabalhar um protocolo com uma clínica veterinária, no sentido de as pessoas, uma vez de se terem que deslocar para fora da freguesia, à procura dos cuidados para os seus animais, o possam fazer aqui na junta de freguesia. É simbólico. Sim, nós sabemos que é simbólico. Mas cada vez são mais os casos que chegam aqui à junta de freguesia de autos de contraordenação levantados pela GNR, de pessoas que não têm o registro do seu animal, e nós queremos inverter isso. Em vez de termos que constantemente estar a elaborar relatórios para evitar passar multas às pessoas e que a multa no mínimo é de 50 euros só pela falta do seu registro. Também, como habitualmente, deixo uma palavra de agradecimento a todas as forças vivas da freguesia. Um agradecimento pela parceria que temos mantido ao longo dos anos. E um agradecimento também pela participação nesta cerimónia e dizer-vos, como vos digo habitualmente, o valor de subsídio que hoje aqui vos será entregue é apenas aquela parte mais visível desta parceria. Porque sabem que podem continuar a contar com total apoio das mais diversas formas por parte da Junta de Freguesia, assim como nós, também sempre que precisamos, também contamos convosco. O último parágrafo, eu vou falar antecipadamente dele de improviso, mas tinha que dizer isto, senão não me sentia bem. Porque hoje foi um dia cheio, não tive tempo de corrigir esta intervenção. Dizer-vos apenas, há um bocado quando me perguntavam na Rádio Mizela se vale a pena continuar a comemorar isto, vale sempre a pena. O que eu tenho pena é que aqueles que têm a oportunidade de, ao menos uma vez no ano, comemorar a elevação da vila da povoação de São Martinho do Campo, que defendem então o nome e fazem confusão com o nome da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, mas nós continuamos a ser uns de São Manuel, de São Valor, de São Martinho. E esses, é fácil escrever atrás do computador ou de um telemóvel, eu olho para a sala e me vejo junto deles aqui, para celebrar o tão nome que eles gostam de defender de São Martinho do Campo. E por isso, este reparo que eu deixo, e se eles quiserem ouvir, eu deixei o bocado, que apareça mais vezes para debater e para nós aprendermos uns com os outros. Resta-me agradecer a presença de todos, convidar-vos a todos, e em especial a quem está lá em casa, a que participem nas diversas atividades que temos preparadas para este fim de semana. Como costumo dizer, isto só vale a pena realizar se tiver a participação das pessoas. Vivam todos os campenses, viva São Martinho, viva Vila Nova do Campo.